Eu acho que falta maturidade com relação a produto no Brasil.
Este podcast é patrocinado por Cursos PM3, o curso referência em produto no Brasil. Aprenda com 17 instrutores de empresas como Nubank, Booking.com, OLX, Creditas e muitas outras em mais de 40 horas de conteúdo totalmente online. Aproveite para usar o cupom de 10% off que se encontra na descrição desse episódio. Saiba mais em cursospm3.com.br.
Oi, tudo bem com você? Meu nome é Paulo Scholl, você deu play no Project Gurus, o podcast que é a voz por trás dos produtos. E hoje estou acompanhado pelo Ricardo Tadashi. Tudo bem, Tadashi?
E aí, tudo bem com você?
Tudo bem. Muito obrigado, viu? Por estar aqui de novo, de novo.
Eu que agradeço, já assinou minha carteira, né?
Infelizmente.
Muito
Mas
obrigado.
se tem notícias ruins, como a presença de Tadashi nesse episódio, temos notícias boas, porque para equilibrar, óbvio, claro, a gente trouxe o Rockstar de produtos, aquele que tem uma legião de fãs. Eu sou um desses fãs e participo do Moody Lovers FC Oficial 01 lá no Instagram. Pode seguir lá também. Murilo Chutais. Tudo bem, Murilão?
Paulo, obrigado por ter me convidado mais uma vez aí para o podcast. Tamo junto.
Não é qualquer podcast que tem co-host assim, hein? Só deixando aqui registrar. Agora vem o momento de autoajuda, motivação para você que está ouvindo esse episódio, que é Ouse Sonhar. Se você sonha, você pode realizar. O sonho nada mais é do que a pré-visualização do que vai acontecer. É com essas frases motivacionais de coaches e alá, Augusto Cury, alô Augusto, estamos aqui, manda um livro, que eu compartilho que esse episódio é um sonho do Project Gurus. Desde fevereiro, a gente tem tentado trazer a nossa convidada de hoje. Alguns desencontros, agendas, fala com o assessor, fala com o empresário, essas coisas, todas essas negociações para trazer ela aqui. Então, já passaram pelo nosso podcast as rainhas do UX, Karen Santos e Bruna Castro. A rainha da agilidade, Annalise Grip. E hoje, hoje, por favor, estou emocionado, estou muito feliz. Recebemos uma das rainhas de produto, Rockstar de produtos, Letícia Gimenez. Algumas pessoas falaram que ela está para produto, assim como Beyoncé está para música pop mundial. Não sei se é verdade, mas ela é Letícia Gimenez. Tudo bem com você,
Gente,
Letícia?
que honra ser comparada a Beyoncé, meu Deus do céu. Tudo bem, gente, tudo bem, Paulo, oi, Ricardo. Obrigada pelo convite. Esse ano, principalmente depois de março, né, a gente perdeu um pouco o controle das coisas, mas consegui responder a vocês. Vocês ainda estavam interessados em conversar, então obrigada por me receberem aqui e por toda essa aclamação aí.
A gente que agradece. Seu nome, ainda quando o Project Gurus era apenas um projeto no papel, quando a gente fez lá a lista de quem a gente gostaria e tinha como objetivo conversar, bater um papo, conhecer a história e falar sobre produtos, você estava nessa lista. Então, esse episódio de hoje é muito especial para a gente.
Espero corresponder aí às expectativas. Murilo vai ajudar, né, Murilo?
Se tudo der certo. Vou tentar, gente.
Do Tadashi a gente não espera nada mesmo, então. Né, Tadashi?
É por isso que eu trouxe o Murilo, para você ver como eu sou tão ruim, tem que trazer uma pessoa que é top para poder contrabalancear, como você mesmo disse, né?
É isso. Ô Letícia, qual que é a sua história?
A minha história, bom, eu trabalho faz bastante tempo, eu tenho mais de 15 anos, no mercado de trabalho, né? E eu me formei em comunicação, eu sou jornalista de formação. Acho que isso me ajudou muito na carreira de produto, porque me ajuda muito, assim, os frameworks de comunicação que a gente aprende lá no berço da faculdade de jornalismo, até hoje fazem parte do meu dia a dia. E quando eu me formei, eu estava um pouco frustrada ali com a carreira de jornalista e fui para a área de negócios. E dali para conhecer projeto foi um pulo, porque eu estava numa empresa que tinha uma área de inovação. E conhecendo projetos foi minha segunda frustração, né, depois do jornalismo, porque eu falei, gente, esse negócio não faz muito sentido. E aí fui empreender, e depois que eu fui empreender, descobri o mundo de produto. Dali comecei minha carreira, primeiro como PO, né? Trabalhei sempre em startups, passei por uma empresa um pouco maior, mais recentemente. Hoje estou na Creditas, estou liderando o time de produto que cuida da experiência de payroll, que são os produtos relacionados à folha de pagamento. E estamos aí com um futuro brilhante pela frente.
Olê, o que é Product Leader?
Tá, quando vocês me mandaram aí o tema, né, do podcast, eu fiquei pensando o que é liderança de produto e dá para viajar nesse tema, né? Mas eu preferi começar dizendo o que não é liderança de produto. E liderança de produto não é o próximo passo na carreira de produto. Liderança é coisa séria. Então, quando a gente fala em ser líder em produto, a gente está agregando mais complexidade ainda a um trabalho complexo, que é o trabalho de gestão de produto, né? E não é só você ser muito bom e conhecer muito bem as ferramentas de produtos, frameworks, as metodologias, mas é também entender muito de pessoas e se preparar muito bem para isso.
Pegando o gancho nessa pergunta do Chiodi, qual uma das principais, como você enxerga uma das principais responsabilidades da figura do Product Lead junto com o time em definição, por exemplo, de OKR, KPIs, roadmaps? Como que o Product Lead Leader participa no dia a dia?
Ah, eu vou contar um pouco de como é meu dia a dia com os PMs, né, do meu time. O meu papel, principalmente com relação a metas, né? Quando a gente fala de OKRs, quando a gente fala de KPIs, mas principalmente quando se fala de OKRs, a gente está falando de uma forma de se medir objetivos e impacto, né, do time. Então, só para a gente não falar de uma metodologia específica, mas falar assim de como que a gente coloca o time orientado a um impacto e tem clareza sobre isso, né? No dia a dia, a forma que eu trabalho com o time é trazendo sempre a visão do que a gente quer atingir como companhia, mas o time, e aí quando eu falo time, não são só as pessoas de produto, mas eu gosto muito que isso venha das squads como um todo, então, tanto da pessoa de produto, quanto de design e desenvolvimento, são responsáveis por pensar em como que a gente vai resolver determinado problema. Então, a gente faz um trabalho bottom-up e também vindo de cima, né, olhando para a estratégia da companhia. O meu papel, ele fica ali entre a estratégia do negócio como um todo, o caminho que a companhia decidiu seguir naquele período, e como a gente, como pessoas de produto, conseguimos impactar essa estratégia da companhia. E aí, na prática, eu busco levar muito e construir junto com as pessoas de produto essas metas. A gente não usa a metodologia de OKRs hoje na Creditas, mas a gente tem algumas métricas que a gente acompanha e a gente reporta essas métricas mensalmente para um comitê. Inclusive, é um comitê que também tem métricas de negócio, que também leva pessoas de negócio e de operação ali para reportar como a estratégia final está sendo impactada, mas tem toda uma, antes de um quarter, né, de um período começar, tem toda uma negociação para a gente entender e deixar muito claro quais são as métricas, quais são os impactos que a gente vai gerar naquele período, para então a gente quebrar no como a gente vai fazer, vai gerar esse impacto. Então, a ideia é sempre a gente falar no nível de objetivos, KPIs, key results, o nome que se quiser dar para esses impactos, com o nível mais alto da companhia, mas dentro do time ter essa liberdade de poder escolher o que fazer. Na prática, nem sempre é assim. Então, eu estou contando para vocês o mundo ideal de alguns, de como a gente consegue, de como a gente está trabalhando hoje, mas na prática pode acontecer também de a gente ter que resolver problemas que estão muito óbvios, né, e soluções que são quase que fundamentais ali para a solução do problema, né. Então, Em alguns momentos a gente acaba fazendo uma mistura aí, né, de o que a gente pode construir para impactar os KPIs que a gente decidiu seguir e mover, mas também resolver problemas que são mais básicos, né, mais fundamentais aí do produto que a gente tem hoje.
Se puder complementar com algumas coisas, gente, acho que faz absoluto sentido isso que a Letícia trouxe.
Claro que pode.
E a grande capacidade de uma liderança, né, é ajudar as pessoas a refletirem não só, e aí muito colaborando com o que ela falou, né, sobre o que fazer, mas também entender o impacto que aquilo que pode ser feito causa dentro do seu negócio overall, né, no geral. Então, essa liderança, de alguma maneira, especificamente ali o middle management, de um líder de produtos, né, alguma coisa mais nesse sentido, menos CPO e mais liderança de produtos, né, um product lead ou um GPM, algum cargo assim, é ajudar as pessoas a entenderem a estratégia e tangibilizarem o seu trabalho de uma maneira um pouco mais prática, né, e questionando, obviamente, os próximos passos que a empresa está buscando dar, sim, eu acho que é fundamental. Só que, trazendo isso como influência, né, e não como questionamentos saudáveis, é isso que eu quero ajudar a trazer. Eu acho que um grande líder de produto ajuda pessoas do seu time, aí não só da estrutura de produtos, mas também de engenharia, também de design, também de negócios, a questionarem-se o tempo todo sobre se aqueles objetivos fazem sentido, e mais ainda, se os objetivos que estão descendo para dentro dos times, ou os que os times mesmo estão elaborando, fazem sentido e se conectam de alguma maneira, né? E é para isso que nascem essas metodologias tipo OKR. Eu acho que existe ali um trabalho fundamental de produto, de técnica de produto, sim, né? Quando a gente pensa sobre o que fazer dentro do nosso produto, mas existe um trabalho estratégico que, de alguma maneira, acaba resvalando nas soft skills de influência. Uma liderança, né, sênior de produto, tem que ajudar as pessoas um pouco mais júnior a concluírem no seu dia a dia. Mas, no geral, a resposta, cara, super perfeita, assim, concordo absolutamente com tudo que a Letícia falou.
Então, aproveita e já emenda as perguntas aí, Murilão.
Cara, tenho, assim, vamos começar uma discussão, então, um pouco mais direcionada para habilidades. O que vocês acham, gente, que são habilidades fundamentais de uma liderança de produto?
Boa, é uma boa pergunta, né? Eu estava pensando nisso antes de chegar aqui para conversar com vocês, e eu comecei a pensar nas pessoas que são referências para mim em liderança de produto, e eu acho que essas pessoas conseguem inspirar muito a gente. E aí fui quebrar isso em soft skill e hard skill. Acho que hard skill, basicamente, assim, é uma derivada de uma soft skill, que é mentoria, né? Então, as pessoas que eu olho hoje no mercado, que eu falo, não, essa pessoa é uma referência para mim em liderança de produto, e lidera pessoas de produto, são pessoas que atuam como mentores dessas pessoas, desses gestores e gestoras de produto. E para você conseguir mentorar alguém, você tem que mandar muito bem na teoria, né? Nas metodologias, você tem que ter as suas ferramentas à disposição ali para usar elas quando for necessário e saber que ferramenta usar. Então, eu acho que vai um pouco por esse sentido aí, o hard skill. Mas eu acho que no momento em que você dá o passo aí de ir para uma carreira de liderança, soft skill começa, o que a gente chama, né, de soft skill, começa a pegar mais pesado, e não quer dizer que soft skill seja algo que cai do céu. É capacidade que a gente também desenvolve, né? Então, eu acho que um ponto, assim, muito importante que eu fui percebendo, assim, pensando em coisas mais específicas, mapeamento de stakeholder, técnicas de negociação, técnica de comunicação executiva, todas essas são capacidades que eu vejo que são fundamentais para uma pessoa de liderança. Mas, no fim, eu fui percebendo que todas essas capacidades que eu fui listando aqui para dizer que um líder ou uma líder de produto precisam ter, são, no fim, construtores de confiança com o time e com o nível executivo, né? A gente está aí, como o Murilo falou, nesse middle management, né? A gente está entre as camadas aí executivas e de mais operacionais, táticas da companhia. E se a gente não conseguir desenvolver confiança com essas duas pontas, a coisa não vai para frente. Então, a gente pode falar assim de, putz, tem que dominar a metodologia de discovery, tem que saber qual ferramenta usar, tem que saber negociar, tem que ter uma comunicação executiva e uma comunicação com o time clara, mas se você tiver todas essas ferramentas e ainda assim não conseguir construir confiança, acho que não leva a lugar nenhum. E aí, construção de confiança, para mim, tem muito a ver com empatia, né? E com você entender o público com o qual você está lidando. No fim das contas, liderar produto é meio que expandir o teu ciclo de clientes, né? Você deixa de trabalhar só para o teu usuário final ali e você começa a expandir mais ainda o teu nível de empatia com os teus usuários internos ali, que tem dores também, tem necessidades e tem problemas para serem resolvidos. O que vocês acham?
Passa muito pelo entendimento de produtos são feitos por pessoas para pessoas, né? Não adianta só ter empatia com o usuário e não ter empatia com o dev que senta ao seu lado.
Exatamente.
Ainda mais no período que estamos vivendo, né? Lê, Murilão, Tadashi, que, tipo, você não vê a pessoa, você não toma mais aquele cafezinho, é tudo remoto, tudo é calls ali.
Exato.
Então, você tem que criar uma confiança, ter uma empatia de que nem sempre às 8 horas da noite aquela pessoa vai poder atender aquela call, sabe? Essas coisas que...
Sim.
Que estamos vivendo isso hoje, no dia a dia.
Eu adicionaria, assim, algumas coisinhas, né? E uma delas, enfim, vou contar para vocês, que passa na minha cabeça constantemente, principalmente depois do período de quarentena. Então, assim, a primeira é entender, basicamente, em qual... Acho que para direcionar tudo, né? Entender que contexto você está, né? Como liderança. Para saber quais habilidades fazem mais sentido serem exercidas e menos, na minha opinião. Então, cara, se você está numa startup, algumas habilidades vão ser mais ativadas do que outras. E aí existe uma... Que eu percebo, né? Um erro que eu, por exemplo, já cometi em algumas empresas de... Cara, você entra numa startup... Pensando que você vai trabalhar um pouco mais de processo, né? De, enfim, tentar amadurecer o time, como um time, esse tipo de coisa. E você percebe que, no final das contas, se você não tem product market fit ainda, cara, esquece processo, vamos para cima. Então, faz parte da habilidade também, na minha opinião, né? De liderança de produto, entender o contexto da empresa como um todo, o contexto que você está. E aí a comunicação, e bate bastante com o que a Lê falou, que eu concordo também. A comunicação, como você traz, né, essa clareza para o resto da empresa, que é uma das habilidades fundamentais de produto, né, em todos os níveis, mas especialmente liderança, essa habilidade de se comunicar, ela é ajustada, né? E ao fazer esse ajuste, tipo, vamos mais para cá, vamos mais para lá, vamos fazer mais isso ou menos isso, ou vamos trabalhar mais com processo, vamos trabalhar mais sem processo, vamos buscar mais resultado assim assado, ou vamos buscar... Enfim, qualquer que seja outra coisa da sua empresa, a estratégia, né, a clareza ali da definição de negócio, ela começa a ser ajustada a partir disso e a partir do público também, né? Então é importante que essa comunicação seja ajustada. Se você está, por exemplo, com um C-level querendo gerar uma confiança num C-level, existem determinadas maneiras que você pode trazer isso. São absolutamente diferentes, mas complementares a, por exemplo, quando você está com um time de engenharia. Então, isso vai sendo importante ali dentro das habilidades. E uma última, que é a que eu comentei com vocês, que essa me deixa bastante curioso, e eu vou confessar que é recente para mim, aprendi isso bastante com o César, enfim, ex-chefe, um puta de um mentor para mim, é que repetição é a mãe das habilidades, gente. E então... Dá para consolidar tudo isso que a gente falou, na minha opinião, óbvio, né? Mas dá para consolidar tudo isso que a gente falou em repetição. É você conseguir desenvolver uma maneira de você trazer a mesma mensagem de diferentes formas para diferentes públicos e frequentemente, né? E eu, aos poucos, tenho começado a exercer agora muito mais conscientemente, né, isso na minha carreira, e eu tenho percebido um efeito muito positivo, assim, de alinhamento, de ajuste mesmo, de discurso, e o efeito mais legal que eu tenho percebido com isso, a partir dessa habilidade que a gente desenvolve conscientemente, são as outras pessoas levarem a mensagem também. Então, às vezes, eu participo de fóruns onde eu percebo um tech manager, por exemplo, fazendo todo aquele contexto estratégico que eu tinha trazido para ele para os outros engenheiros, no discurso dele, da maneira dele, e replicando a mensagem corretamente para frente. Aí a gente consegue gerar um baita alinhamento, né? Basicamente, todo mundo resolveu o mesmo problema, né? Que é uma dificuldade das empresas, né? Não só resolver problemas, mas resolver o problema certo e todo mundo resolvendo o mesmo problema, né? Então, cara, repetição como mãe das habilidades. Acho que essa, para mim, é a habilidade ali mais fundamental, junto, obviamente, com comunicação.
É, Murilo, eu queria só construir em cima disso. Essa semana eu estava falando sobre esse ponto. Eu também aprendi isso com uma pessoa com quem eu trabalhei. E é muito louco o momento em que você percebe que a pessoa... Tem alguns momentos que você fala assim, putz, mas por que essa pessoa está repetindo isso de novo, né? E aí, quando você aprende a técnica, né, e essa técnica de comunicação, principalmente para ambientes com mais pessoas, com times grandes, e eu que comecei minha carreira em startup, para mim isso não fazia o menor sentido, porque eu levantava da cadeira, já estava todo mundo ali do meu lado, as 5 pessoas trabalhavam comigo, e a gente chegava num acordo muito rápido, e é muito mais fácil de todo mundo estar pensando dentro do mesmo... pensando as mesmas coisas, né, porque são menos pontos de conexão que você tem que fazer para passar uma mensagem. Mas o dia que você vê alguém repetindo o que você falou com as mesmas palavras, porque você está passando a mensagem consistentemente, a mágica aconteceu, né? O dia que eu vi isso acontecer a primeira vez, eu fiquei muito feliz. E aí eu falei, agora eu entendi por que aquela pessoa ficava repetindo tanto a mesma coisa tantas vezes.
Exato, exato. E dá para estender isso também para comunicação assíncrona, de alguma maneira, né? Então, uma das coisas que as pessoas, principalmente de produto, principalmente quem tem uma visão um pouco diferente, assim, de agilidade, esquece, é que documentação é importante, né? É importante a construção acima da análise, né? Mas, cara, toda análise que você faz, todo discurso que você constrói, se ele está documentado, ele pode servir de base para que as pessoas consumam aquilo, né? E vão aprendendo cada um no seu tempo. Obviamente, desde que isso esteja centralizado, né? Então, dentro, por exemplo, desse meu exercício de repetição, eu venho constantemente desenvolvendo formas se documentar essas coisas, que você sabe que vai se repetir de contexto para contexto, de empresa para empresa. Você sempre vai precisar, como liderança de produto, comunicar uma visão de produto. Sempre vai precisar comunicar uma estratégia que está sendo aplicada para atingir alguns objetivos. E é muito fácil a gente falar ou resolver dentro lá do nosso contexto, fazer um PowerPoint, alguma coisa assim. Cara, talvez tenha uma outra forma mais padronizada que você pode desenvolver, enfim, dentro do seu contexto, documentar essas coisas. E aí, ao invés de ficar repetindo constantemente para as mesmas pessoas, você vai sempre referenciando aquele material e também trazendo a oportunidade para as pessoas colaborarem com a própria construção dele, né? E isso, para mim, ajuda fortemente a estabelecer repetição, né? E essa repetição é igual executar processo, igual, enfim, fazer exercício. No começo é difícil, no começo vai ficando ali... enfim, gerando um esforço maior do que se esperava, mas ao longo do tempo fica transparente, de verdade, assim, tipo, ao ponto de algumas pessoas, isso chegou a acontecer recentemente comigo, perguntaram assim, puta, mas isso não tá no material que a gente tá falando, sabe? E aí você fala, olha que legal, cara, a pessoa tá usando aquilo como base do trabalho todo dela, né? É basicamente um critério de prioridade, assim, do trabalho que elas estão executando. Então, tem a ver com essa visão. Se não tiver a ver com essa visão que está aqui documentada e está todo mundo seguindo, cara, não vale a pena seguir. Ou vamos mudar e aí a gente retroalimenta esse material e aprende a comunicar isso. E, cara, quando você vê, inclusive esse discurso, isso que a gente está falando agora, né, quando você vê esse discurso sendo replicado em materiais diferentes que você nem esperava, aí é, puta, mais genial ainda, né? Não são as pessoas falando, são as pessoas literalmente compartilhando, sabe, um documento escrito, oficializado, né? Quando a gente bota no papel, a gente meio que oficializa as coisas. Então, Eu acho isso super interessante como habilidade. Aprender a fazer isso de uma maneira saudável, né? Não de uma maneira, enfim, rústica ali, que, agressiva, né? Que vai travar as pessoas. Mas de uma maneira solta e colaborativa e, enfim, permita a mensagem permear.
É aula, né? Você que deu play. Você queria uma mini aula em formato de podcast? Então toma a mini aula com formato de podcast aí da Letícia e do Murilo. Ô Tadashi, você tá anotando aí, Tadashi? Você tá quieto, Tadashi?
É, que eu tô anotando tudo. Foi um workshop dentro do podcast, do episódio.
Você anotou aí? Repetição. Você anotou?
Repetição.
Você tem que repetir, ô Tadashi. Mas não vai fazer que nem o Marcelo lá falou no episódio dele. Não vai virar um papagaio de produto também. Mas é repetição e comunicação, empatia.
Até pegando essa parte de uma das funções da liderança de pessoas que fazem produto, né? Aí, quando a gente fala um pouco também de cultura de produto e evangelização, vocês enxergam que isso também é um dos principais papéis dessas pessoas, head, o GPM, a nomenclatura que a empresa utilizar, né? Mas dos gestores, das pessoas de produto?
Quer começar, Murilo? Estou começando todas as respostas.
Pode ser. sem dúvida, Tadashi. É muito da responsabilidade. E vamos separar em duas partes, né? Uma coisa é trazer essa evangelização, trazer os conceitos de produto para dentro da corporação. Outra coisa é mudar o aspecto cultural da organização. Só que essas duas coisas acabam se trombando em algum momento. Né? Então é muito difícil, por exemplo, numa organização mais tradicional, você trazer esses aspectos de produto, essa construção acima de análise, experimentação e tudo isso que vocês já conhecem, todos esses episódios que estão rolando aí no Product Guru. É muito difícil de você trazer isso e esperar que sem uma mudança sobre o aspecto cultural da empresa aconteça. Né? Então é muito importante, de novo, usando essa habilidade de influência, liderança de produto, que você traga esses conceitos e sim evangelize em diferentes fóruns, especialmente em liderança dentro da sua empresa, no nível de C-level e assim por diante, contextualizado sobre basicamente como esse tipo de coisa vai ajudar o seu negócio a performar melhor. Né? Então agora, por exemplo, como profissional que está no PicPay, faz pouquíssimo tempo que eu entrei lá, isso é uma percepção muito forte, né, que a gente tem. Então o PicPay é uma empresa de 2012, o PicPay explodiu tem 2 anos para cá, né? Por que isso aconteceu? Justamente porque dentro de uma cultura que estava em constante modificação, existiram pessoas que reforçaram a importância de se trabalhar num formato de produto para os objetivos de negócio. Obviamente não está associado só a essa mudança, muita coisa aconteceu para o business explodir dessa maneira, né? Crescer tão rápido quanto cresceu. Mas, obviamente, isso colabora, né? Colabora e o reflexo disso é o volume, por exemplo, de estruturas de produto que foram aumentando nesses 2 anos para garantir escalabilidade dos produtos, para garantir, enfim, crescimento sustentável do negócio, dos sistemas e assim por diante. Bom, eu entendo que, sim, é muito importante para lideranças de produto terem capacidade de trazer contexto, né? Mas, obviamente, esse contexto tem que estar super ligado, né, ao formato que sua empresa opera e à cultura dela. Né? E não se esperar, obviamente, em lugares mais tradicionais, que essa cultura mude de uma maneira super rápida, né, de uma hora para outra. Isso não tende a acontecer. Mas, de novo, a repetição como mãe das habilidades vai te ajudando. Você vai formatando isso aos poucos e provando o resultado, né? Desde do menor nível até o maior nível. O que você acha, Lê?
Eu vejo que um impacto importante de quando a gente está conseguindo evangelizar bem dentro da empresa, e principalmente para os níveis acima, né? Pares e acima do nível de liderança ali, de gestão, né? É quando a gente percebe que produto conseguiu um lugar à mesa para influenciar a estratégia. Então, principalmente se você está numa empresa que não nasceu de fundadores que vieram de produto ou tecnologia. Normalmente essas empresas que têm um fundador forte, né, com um pé ali em produto ou tech, já vem com esse gen de produto, e aí a evangelização já parte, né, do dia zero ali na companhia. Mas a maioria das empresas não nasce assim, né? A maioria das empresas nasce com viés mais de ou de negócio, principalmente de negócio, mas pode ser até com um viés comercial, enfim, financeiro. E empresas desse tipo, o momento em que produto consegue um lugar à mesa para discutir e influenciar a estratégia é o momento em que você conseguiu evangelizar, né? Então, acho que essa pode ser uma boa meta para quem está num momento em alguma empresa que não tem cultura de produto ou que não está voltada à cultura de produto, conseguir se colocar numa posição de influenciar a estratégia e influenciar decisões, né? E, de novo, a gente sempre volta para a comunicação, né? Eu que cresci em startup também, eu vejo que a minha comunicação está tendo que se ajustar muito, né? Principalmente agora que acredita está crescendo tanto. Eu entrei na empresa há um ano e meio, já era uma empresa grande, já tinha 400 pessoas, 500 pessoas, e hoje a gente está quase em 2 mil pessoas. Então, a minha própria comunicação teve que mudar muito nesse um ano e meio e se ajustar. E há muitos anos eu não trabalhava numa empresa assim tão grande, então, no fim, a gente volta sempre para esse ponto, né, de como evangelizar para cima, para baixo, para os lados, para todos os pontos, e não, assim, quando a gente pensa em pessoas que estão no nível mais operacional, também, porque são as pessoas que estão no dia a dia ali com o cliente, né, então, hoje também, trazendo uma experiência de Creditas, né? A gente tem um time que está em contato diariamente com o cliente, que muitas vezes chega para produto com uma sugestão, uma ideia. Essas pessoas também têm que entender o que é produto. Então, eu sempre reservo um tempo na minha agenda para conversar com pessoas, principalmente aquelas que têm um interesse em entender, né? Me buscam falando, queria tomar um café e entender o que é essa história de produto. Porque à medida que você vai educando e mentorando mais pessoas, mais esse vírus vai se espalhando pela companhia, né? E produto é muito legal, cara. Eu faço aula de inglês, eu falo de produto para o meu professor de inglês, o cara pira, assim, tem todo um lado filosófico, né, da gestão de produto. Então, é um vírus que é fácil da gente fazer se espalhar.
Até construindo, eu acho que um pouco em cima do que você falou, Lê, me veio a referência da Melissa Perry, principalmente, que ela escreveu agora no comecinho desse ano, e uma das coisas que ela falou nesse artigo foi justamente essa estratégia de produto começar a fazer parte da estratégia da empresa, né? E como ela via nos próximos 10 anos isso passar a acontecer. Então, era super natural olhar para essas estruturas de produto surgindo, né, e a influência que isso tem causado dentro das organizações sobre esse aspecto de comunicação e começar a pensar, porra, é mais do que natural as pessoas de produto ganharem um lugar nessa mesa, começarem a existir CPOs, né, porque as empresas que vêm disruptando o mercado, elas terem nascido, os founders terem esse viés mais de produto, elas naturalmente acabam tendo uma estratégia corporativa, muito ou 100% ligada à estratégia de produto. Então, a gente precisa de pessoas que tenham conhecimento de produto na mesa para ajudar na estratégia da empresa como um todo, né? Na estratégia da organização, do que ela quer ser nos próximos anos, 5, 10 anos, enfim, é onde ela quer chegar.
E a gente acabou de economizar, nesses últimos minutos aí, uma buzzword, né? Porque, no fim, a gente está falando do Product-led strategy, product-led growth e assim por diante, né? A gente podia só ter dito isso e deixar subentendido tudo isso, né? Produteiros que gostam de buzzword, é disso que a gente está falando.
Ah, olha aí, hein? Buzzwords. Muito obrigado, Letícia, por ter economizado isso aqui no Project Gurus.
Buzzwords relembra quem?
Lembra Evandro Maciel.
Boa, sempre tem que citar. Toda vez que eu for falar de buzzwords. Letícia, até aproveitando como Chiod deu a introdução, uma das pessoas que é a Beyoncé de produtos que nós temos aqui, te fazer uma pergunta bem legal, assim, até para entender do dia a dia, entendermos realmente. Você lembra quando foi a última vez ou o último momento que alguma das pessoas que você trabalha junto, algum dos PMs, estava com algum problema e você deu aquela opinião, aquela ajuda que você deu, até aquele estralo falando, nossa, que sacada, essa até me surpreendi. Muito boa.
Cara, que pergunta difícil, porque eu não percebo quando eu faço isso. As pessoas vêm me falar depois.
Eu ia dizer a mesma coisa. Às vezes tem alguma coisa que é super natural, você lança assim, né? Até numa conversa informal, que para a pessoa faz toda a diferença.
Então, mas normalmente, eu acho que o ponto é esse, por isso que talvez eu não perceba. Normalmente não é uma solução. Normalmente não é assim, ah, por que a gente não faz desse jeito? Normalmente é uma pergunta. Então, normalmente é uma, assim, a gente coloca uma pergunta, e eu tento treinar muito os times nesse sentido, e faz as pessoas pararem e saírem daquele racional que estavam seguindo e criar um segundo racional, uma terceira forma de pensar o problema. Por isso que eu acho que eu não consigo lembrar, assim, de um caso específico. Eu não sei se com você é do mesmo jeito, Murilo.
Sim, mas eu ia até trazer um ponto, eu estava aqui refletindo enquanto você respondia, que normalmente tem a ver com o contexto de problema mesmo. Acho que muito em cima disso que você falou, dificilmente quando alguém recorre a mim para pedir alguma opinião, seja, ou uma ajuda sobre alguma coisa, não tem a ver com a pessoa estar entendendo 100% o problema. Normalmente tem a ver com ter alguma dificuldade em conseguir formatar isso. E aí é por isso que a gente faz perguntas, né? Muitas delas, variadas. Mas algo que eu sempre gostei de fazer, ajudar as pessoas nesse sentido, são os one-on-ones, né? Então, aquele período que você para na semana para trocar uma ideia, justamente para entender quais são as dificuldades que a pessoa está tendo, porque às vezes não é exatamente sobre um problema ou uma situação específica. Às vezes é sobre um conceito geral, né? Então, olha, eu tenho dificuldade, eventualmente, isso costuma acontecer, principalmente comigo, né? Principalmente pela presença em outros fóruns de produto, em outros lugares. As pessoas recorrem já buscando uma solução, mas dá para perceber que claramente a dificuldade é no conceito que está por trás daquilo. E aí, muitas vezes, esse conceito é aplicado a entender o problema. As perguntas que a gente vai fazendo para tentar esclarecer para a pessoa como ela poderia formatar aquele problema, vão dando esses aha moments, assim, né, na cabeça, naturalmente. Olha, o que você sabe sobre o segmento do mercado, por exemplo? Ou qual é o conjunto de necessidades que você percebe que as pessoas estão tendo, né, quando você tenta resolver esse problema? Ou aonde o seu negócio quer chegar, né? E, obviamente, como que você vai colar com isso que você está me falando? Ou a gente está fazendo isso para reter o usuário, para ativar o usuário, para quê? Então, essas perguntas, como você falou, Leo, que são, e aí, muito naturais, né? Enfim, da caça que você vai ganhando ali ao trabalhar com o produto. Às vezes, para quem não tem tanta experiência ou para quem está com dificuldade muito imerso em um problema específico, acabam sendo ou gerando um efeito gigante no trabalho dela, né? Então, mas normalmente é isso que acontece, as pessoas te contam depois, na hora você não percebe muito, né?
Uma pergunta que eu ia adicionar aí à tua lista é, que eu gosto de fazer muito, você já falou com o usuário, se ele, né, para a gente entender se essa é uma dor real ou não? Porque eu lembrei, você estava falando aí também, eu estou tentando buscar algum case aqui. Eu vou trazer um case dessa semana, assim, das últimas duas semanas, que está em andamento ainda. Mas a gente tem uma lei nova que a gente tem que se adaptar, e essa lei nova é muito parecida com uma hipótese levantada por negócio de que a gente devia fazer um ajuste no nosso processo de cobrança. E aí, com a chegada da lei, óbvio que surgiu, né, em algumas discussões, a pergunta, por que então que a gente já não ajusta o nosso processo? E aí a pergunta que eu levantei foi essa, a gente não sabe se o nosso usuário, isso na reunião com os executivos, né? Então, trazendo aí um case de liderança. A gente não sabe se os nossos usuários querem essa solução. E aí a primeira coisa que eu fiz voltando para o time foi, precisamos descobrir. E até agora a gente falou com alguns usuários, estamos fazendo um discovery meio qualitativo aí, e não tem resultado ainda que a gente consiga tomar a decisão em cima, né? A gente está com 50-50 aí de usuários dizendo para a gente ir para um caminho que é parecido com essa questão da lei, e aí a gente extrapolaria um pouco o que a lei propõe e mudaria um pouco ali o fluxo de cobrança, ou a gente iria por um caminho completamente contrário, a gente aplica a lei nos momentos em que ela faz sentido, e para os usuários a gente entregaria um outro, para os usuários que não se aplicam ali no caso da lei, a gente colocaria num outro cenário. É, e aí, cenas dos próximos capítulos, a gente vai descobrir o que realmente a gente vai fazer, né? Mas não é a proposta que veio, que parecia óbvia, né? Vamos aproveitar que já está mudando, vamos mudar tudo. Não é bem assim, né?
É. A gente tem que trabalhar cada vez menos com incerteza, né?
É, a gente... É, você também dá aula, né, Murilo? A gente fala... É muito questionado como instrutor, facilitador aí de conhecimento, quando estamos falando principalmente de ensino de adultos, assim. A gente aprendeu a achar a solução certa, né? Então, a gente cai nessa armadilha consistentemente, assim. A gente é ensinado a achar a solução. E, na verdade, por que é tão difícil ser gestor, gestora de produto? Porque a gente tem que focar no problema, tentar entender o problema a fundo para, então, pensar numa árvore de soluções. Mas a nossa tendência é pegar a primeira solução, abraçar, sair correndo e colocar em produção.
E descobrir depois se deu errado, né?
Mudando um pouco de assunto, visitando o passado da Letícia agora, nesse exato momento, existe um livro, Letícia, chamado O Pequeno Príncipe. Não sei se você conhece. Não sei se você conhece, já leu, ou, quiçá, já escreveu sobre, eu não sei.
Meu, mano do céu, é a minha interjeição aqui.
Agora, presta atenção, você que tá ouvindo, presta atenção que você nunca viu ou ouviu alguém fazer uma correlação entre O Pequeno Príncipe e gestão de produto. Então, prepara agora. Letícia, quais são as 5 lições do Pequeno Príncipe para a gestão de produto?
Antes, eu preciso explicar o que é isso. eu estava trabalhando com o time mais foda que eu já trabalhei nessa época, assim. E a gente comentava sobre coisas que aconteciam em outros times de produto, na empresa e fora da empresa, assim, e a gente não entendia como... algumas coisas aconteciam. Aí surgiu essa ideia de falar, vamos desenhar para ver se as pessoas entendem. Eu falei, eu vou pegar a coisa mais básica, assim, em literatura, que é O Pequeno Príncipe. E aí eu peguei algumas frases ali do Pequeno Príncipe e falei, vou fazer correlação com o que é gestão de produto para mim. E, assim, na época eu escrevi sobre 2 pontos, né? Até eu estava relembrando aqui minhas anotações. O primeiro ponto que eu coloquei ali, na verdade, eu fui escrevendo de trás para frente, né? As pessoas são solitárias porque constroem muros ao invés de pontes. Porque acho que o que mais a gente vê é case de produteiro, produteira, que tenta resolver o problema sozinho e que não se comunica com outros times e que não busca soluções que sejam colaborativas, né? Então, acho que esse é um ponto... interessante. E o outro que eu escrevi também é, quando a gente anda sempre em frente, a gente não pode ir muito longe, né? Então, a gente tem que estar pronto para conseguir desviar, para conseguir ajustar. Tem muito a ver com cultura, com mindset ágil, né? A gente estar disposto a ajustar o caminho de acordo com os passos aí que a gente dá e com os aprendizados que a gente coleta. E aí eu parei por aí. Sim, não tinha mais os outros 3. Mas aí, antes de vir aqui pro podcast, eu fui retomar minhas anotações e eu lembrei que eu tinha já separado as outras 3 lições, eu só não escrevi sobre elas. Então, olha aí. Primeira mão.
Ah, em primeira mão, hein?
Cadê? Olha só,
o que que eu tinha anotado aqui? As outras 3 frases do Pequeno Príncipe que eu tinha anotado, que é, assim, para as pessoas realmente aprenderem isso de vez. É preciso exigir de cada um o que cada um pode dar. E é isso muito na linha de respeitar os papéis dentro do time e dar sentimento de dono para as pessoas poderem tomar decisões, né? Então, não é à toa que existe o papel da pessoa de produto, não é à toa que existe o papel da pessoa de design, de UX, e não é à toa que existe o papel das pessoas de desenvolvimento. Então, a gente tem que contar com o conhecimento de cada uma dessas pessoas. E um case que é clássico, acho que todo PM já passou por isso, no começo de carreira principalmente, alguém pergunta uma data de entrega e o PM vai lá e responde sem falar com o time de desenvolvimento, né?
Quem nunca?
Então, Exatamente. Aí depois a gente aprende que essa é a pior decisão que a gente pode tomar. É, as outras duas frases são: é loucura odiar todas as rosas porque uma te espetou. Então isso tem a ver com cultura de experimentação, pensar num problema e não parar na primeira dificuldade que você tem, né? Cultura de experimentação tem muito a ver com resiliência, né? Você não vai acertar da primeira vez, você tem que evoluir, pensar em diversas soluções para conseguir chegar na solução ideal. E aí a clássica, só se vê com o coração, o essencial é invisível aos olhos, que tem muito a ver com se colocar no lugar do usuário e investigar os problemas. Não parar com aquilo. A gente, às vezes, como PM, a gente se sente no direito de se colocar no lugar do nosso usuário, porque a gente acha que sabe o que ele quer, e, na verdade, isso é o primeiro passo para errar, né? Para apostar errado e para levantar uma hipótese errada. Então, voltando para a pergunta lá, né? A gente não sabe muito bem como a gente chega nos aha moments, mas normalmente é perguntando e falando com o usuário. Então, em primeira mão, aí as outras três frases do Pequeno Príncipe. Começou como uma zoeira.
Olha aí, você que está ouvindo esse episódio, você quer aprender gestão de produto? Compra o livro do Martin Kagan? Não, calma. Segura um pouco. Foca no Pequeno Príncipe. Lê o Pequeno Príncipe. Entendeu a mensagem que ele mandou? Pegou essas 5 dicas da Letícia? Aí sim você vai para o Spider ou para outro livro de produto. É isso, né, Letícia?
É mais ou menos por aí.
Vamos dizer não a essa frase maravilhosa que você trouxe até agora.
Ah, você me respeite. Ô, Lê, você...
Oi.
Você participou de um lançamento aí de produtos, não acreditas? Uma pergunta que eu sempre faço quando eu vejo lançamento de produtos, assim, as empresas lançando e tal. Eu sempre vi uma pergunta assim, no que um PM deve se concentrar antes, durante e depois da implementação de um novo produto?
Olha, eu vou usar o caso desse produto que a gente lançou ali no final de julho.
E se você puder falar sobre ele também?
Tá. Primeiro, eu vou mencionar esse caso e eu vou citar o Danilo, que foi a pessoa que, o PM do time que eu tô, que lançou o produto, e eu acho que ele fez muito bem o papel dele no lançamento. Antes, muito alinhamento. Acho que você tem que, como produto, assim, a prévia de lançamento de produto, como pessoa de produto, é o momento em que você mais tem que falar com muita gente. Mas a documentação tem que estar clara em um lugar só, porque são muitos times envolvidos. Então, a gente lançou no dia 27 de julho o produto de antecipação, não acreditas, antecipação de salário. Então, qualquer pessoa que trabalhe em uma das empresas que são parceiras da Creditas pode antecipar até 40% do salário. E esse lançamento aconteceu com uma matéria no Estadão. Então, você imagina, não foi só um produto que foi para o ar, mas tinha ali time de marketing envolvido, time de negócios envolvido desde o começo da inception dessa ideia, né? Desde que a gente começou a pensar em como resolver essa questão e entregar um produto de antecipação. Tem toda uma estratégia super interessante relacionada a esse produto e de como a gente vai evoluir ele. Então, na prévia, é muita comunicação e é focar, e aí trazendo um pouco da minha experiência, focar o time no que é mais importante. Então, talvez tenha algumas coisas que no dia do lançamento vão ficar de fora, mas o lançamento não acaba no dia que vai para o ar. Ele segue por algumas semanas com a gente acompanhando, pegando feedback e evoluindo. Esse case é interessante porque a gente fez um lançamento iterativo. Então, a gente fez um lançamento para as empresas, para o mercado, a gente testou internamente com a Creditas, e então a gente foi abrindo para clientes, primeiro para alguns parceiros e depois para a base toda. Então, acho que pensar dessa forma, né, pensar em uma estratégia de go-to-marketing, um rollout seguro, também faz com que o time se sinta mais seguro na hora de colocar um produto no ar e de ver como ele se comporta. O papel do PM, na hora que vai para o ar, eu gosto de fazer analogia quase como um cheerleader, né? A gente tem que estar ali junto do time. Tecnicamente, a gente não coloca a mão no código, a gente não é responsável por colocar a coisa no ar, mas a gente facilita tudo o que for necessário para que o time consiga trabalhar. Isso tem muito a ver com liderança de produto, né? No fim das contas, um líder de produto é aquela pessoa que permite que as pessoas trabalhem da melhor forma possível, entreguem o melhor que elas podem, tragam o melhor que elas têm, né, para adicionar à companhia. É, e depois, acompanhamento. Então, se a gente usar esse case específico, né, que a gente fez um rollout primeiro interno, depois para outras empresas e fez um rollout controlado, um dos motivos para se fazer isso é acompanhar as métricas de uso, é ver se a gente está entregando o melhor produto possível, se tem algum ajuste que precisa ser feito, e ter tempo de fazer esses ajustes.
Demais.
Talvez possa ser um pouco mais polêmica ali.
Ah, meu Deus.
E aí, vamos trocar. Vamos trocar uma ideia sobre isso. Gente, vocês acham que está faltando liderança de produto no mercado?
Eu não.
Polêmica, hein?
Eu não gostei dessa pergunta, porque é uma pergunta polêmica. Isso vai contra tudo que a gente faz aqui no Project Gurus, Murilo.
Entendi. Meu Deus.
Letícia, você é a convidada. Responde aí. Ih, respirou
tudo
aí.
Olha, pensar como que eu vou responder essa pergunta, mas... Tá, eu acho que falta maturidade com relação a produto no Brasil. A gente falou mais cedo de buzzwords, né? A gente conversa com muita gente sobre produto. A gente vê que tem muita gente que repete essas palavras e, na verdade, não trabalhou com esses conceitos na prática, né? Então, eu vejo, ampliando um pouco a pergunta, eu acho que não é só a liderança de produto, tem uma geração nova de líderes de produto trabalhando no mercado, e a gente está se formando meio junto, né? Porque essa é uma carreira que não tem tanto tempo aqui no Brasil. Eu brinco que quando alguém fala que tem 10 anos em gestão de produto no Brasil, eu falo, tem alguma coisa errada aí, né? Você pode ter trabalhado com coisas em áreas análogas à gestão de produto, desenvolvimento de produto. Eu mesma trabalhei com isso há bastante tempo, mas com gestão de produto como a gente conhece hoje, eu acho que é difícil no Brasil ter alguém com tanta experiência. E eu sinto que, na verdade, falta essa maturidade para a gente, de a gente dar tempo para ter experiência. Sinto que, às vezes, as pessoas pulam de uma experiência para outra porque querem crescer na carreira, assumem cargos de liderança, e aí, voltando para o que eu falei lá no começo, né, liderança de produto não é o próximo passo na carreira de produto. Você pode ser uma pessoa especialista em produto e não assumir um cargo de gestão. Fazer gestão de pessoas é coisa séria, tem que estudar para isso, tem que saber como fazer, porque a gente está lidando com expectativas, com carreira, com a vida das pessoas, né? E isso para dizer que acho que faltam, sim, ainda faltam muitos líderes, mas eu acho que isso é uma questão de tempo, não só de especialização.
A minha pergunta foi muito pautada justamente nessa percepção. É legal que você trouxe isso à tona. Será que está faltando liderança, ou será que as pessoas estão prematuramente, talvez até por uma ansiedade do mercado, assumindo papéis de alta responsabilidade, né? E organizações, inclusive, que estão disruptando bastante alguns mercados, estão, como qualquer pessoa inexperiente, falhando no processo, né? Então, muito interessante a sua reflexão, acho que colaboro bastante da resposta também.
Mas eu queria aproveitar a polêmica para propor uma coisa aqui. Eu acho que as pessoas, o ecossistema de produto no Brasil é muito aberto para discussão. Assim, a gente consegue falar com as pessoas e abrir problemas e discutir problemas. Então, a minha proposta é nesse sentido, que pessoas que estejam entrando para essa carreira de liderança em produto, falem entre si e tragam essas questões à tona, tragam as dificuldades e as suas necessidades à tona, para que a gente consiga formar todo mundo e para que a gente consiga elevar o nível de gestão de produto de uma forma geral, não só para uma ou outra pessoa, mas que todo mundo ganhe com isso, né? Que a gente tenha uma régua de mercado que seja mais alta. Então, se alguém quiser conversar sobre isso, eu estou à disposição.
Tadashi, você ouviu? Se você precisar de ajuda, Letícia está aí.
Seria uma das primeiras pessoas a pedir. Continuando essa parte, acho que o Shot falou é bem isso. A nossa ideia no grupo e nos episódios é realmente desmistificar algumas coisas que a gente fala, cara, é uma glamorização absurda às vezes, né? E aí parece que a figura do PM já é uma figura de herói, né? A pessoa de produto, vamos falar assim, porque depende da empresa, utiliza nomenclatura diferente. E aí parece que a visão, então, do head de produtos do GPM é algo surreal, que a gente acaba nem falando, né? É um dos pontos que a gente até, ultimamente, anda perguntando bastante para as pessoas que a gente tem oportunidade de falar que ocupam os cargos. Porque acaba... O pior de tudo que eu acho que a gente conversa bastante, né? Eu e o Shod, é qual o desespero que isso se dá para as pessoas que estão entrando nesse mercado, querem entrar nesse mercado, né? A Letícia apontou muito bem, tem pessoa que tá, assim... LinkedIn é uma rede social como outra qualquer, né? E às vezes ela também traz muitas coisas que não condiz com a realidade. O cara trabalha mais tempo em produto digital, abre aspas, que as pessoas se dão essa nomenclatura, do que com ágil. E aí ele ainda vem com um discurso de que essa moldagem de produtos que existe hoje precisa vir com ágil. Então você fala, cara, como que a pessoa conseguiu fazer isso há 10 anos atrás, né? A gente tá falando de 2010. Algo que os primeiros projetos estavam engatinhando aqui no Brasil, ou experimentos nesse sentido. E acho que é bem importante também, novamente, o que vocês citaram aqui, um dos principais pontos, acho que, do líder é realmente ajudar as pessoas a se desenvolverem e saírem de problemas que só elas, felizmente ou infelizmente, estão envolvidas, né? Então, no dia a dia, as pessoas, os PMs, estão envolvidos em problemas que, realmente, quanto mais sênior a pessoa, menos caminho das pedras ela dá e mais perguntas ela vai dando, né? Porque no final das contas, a pessoa tem que dar a personificação dela na tomada de decisão, a pessoa de produto, né? E é isso também, acho que na PM Letter do Diego com o Pablo também, tava falando muito disso, né? Peraí, como que a gente tá olhando o profissional de produto no mercado hoje? A gente coloca, às vezes, que o profissional de produto é mais importante que o CEO da empresa. Ou que os próprios usuários que estão utilizando, e não é isso, né? Não é essa a realidade, não é esse o fundamento que esse papel e a responsabilidade dessa figura na empresa precisa ter, né?
O Marty Kagan fala muito sobre essa questão da humildade, né? A gente é só uma pessoa querendo conquistar o respeito do time no fim do dia. E eu, assim, não poderia concordar mais com essa frase, que eu acho que eu vejo que a gente constrói produto, mas a gente também tem que apoiar a construção de time, principalmente como líder de produto. E para isso a gente precisa se colocar num lugar de escuta e não no papel do CEO do produto que manda no produto, mas do CEO do produto que faz qualquer coisa para que aquele produto dê certo, né? Mesmo que seja pivotar, mesmo que seja escrever o e-mail, a newsletter para os 10 primeiros usuários, eu vou fazer o que for necessário para esse produto dar certo.
No fim, construir produto é construir relações, né, gente? Às vezes, indiretamente, né? Construir uma relação entre você e a pessoa que você quer ajudar do outro lado, né? Isso é mais importante do que tomar a decisão certa, né? Porque... Uhum. Nossas relações como pessoas nem sempre a gente acerta, né? Então é natural, ao tentar estabelecer uma relação com quem a gente nem conhece, né? Ou acha que conhece, é natural a gente errar nesse processo. E aí se ajustar, enfim. Então tudo no final do dia é uma grande construção de relação. Dentro de casa, dentro da empresa e fora de casa, fora da empresa também.
E aí a gente volta para aquela frase que vai virar camiseta. Com certeza a gente vai fazer isso. Ou canecas. Ou marca texto, ou a gente vai pegar o espírito do capitalismo e usar ela em tudo que for necessário, que produtos são feitos por pessoas para pessoas, e é isso.
É isso, e pessoas têm que se ajudar, né? Eu estou pensando muito aqui no exemplo da comunidade das mulheres de produto, né? Uhum. Eu nunca vi outra comunidade onde as pessoas estão tão abertas para serem vulneráveis e ao mesmo tempo se apoiarem. Para mim é um exemplo de comunidade que a gente, como pessoas de produto, deveria seguir, no sentido de nos colocarmos vulneráveis sobre aquilo que a gente não sabe, e perguntar sobre as coisas que a gente não sabe, buscar pessoas que sabem mais e que podem mentorar a gente para que a gente melhore e eleve a barra do mercado como um todo. Isso é para benefício geral aí do mercado de produto.
Então, é com essa polêmica do Murilo, que botou fogo no parquinho, a gente estava indo, você que deu play, deveria estar com o mesmo sentimento que eu aqui, que tipo, ó, é o episódio sem polêmica, tranquilo, olha só, family friend, falamos de Pequeno Príncipe, tal, não sei o quê, vamos seguir pelo primeiro episódio da história do Project Guru sem polêmica. Aí vem o Murilo, e o que ele faz? Joga polêmica. Gostamos, com certeza. Vamos cortar essa parte? Não vamos cortar essa parte, você com certeza ouviu. Então, estamos chegando ao fim. Letícia, muito, mas muito obrigado. Você não tem noção da alegria de ter batido esse papo com você. Sou seu fã, não conheço ninguém que não seja seu fã. Então, muito obrigado, viu? É uma honra gigante e Project Gurus tem orgulho de ter batido um papo com você.
Obrigada a vocês pelo convite. Eu já demiti meu assessor, que esqueceu do convite lá em fevereiro, mas estou aqui agora para conversar. Obrigada por terem esperado esse tempo todo aí, para a gente poder conversar.
Quando ele mandou a mensagem que você só aceitaria se tivesse um camarim com 100 toalhas brancas bordadas o nome Letícia, a gente achou estranho. Então, que bom que ele mandou ele. Murilão, muito obrigado. Não é qualquer podcast, é uma honra, hein? Quando começou o Project Gurus, eu não imaginei que um dia eu iria fazer um episódio e ia olhar pro meu lado, assim, virtualmente, né? Infelizmente, e teria como co-host Murilo Chutais, hein?
Quem olha diria? Aí. Que privilégio, hein, Paulo? Imagina, cara, eu que agradeço vocês de novo pela oportunidade, gosto bastante de falar sobre produto, e cara, vocês trouxeram a Letícia, né, meu? Aonde a Letícia vai, eu sigo, não tem... E ela pode comprovar isso, a gente tá junto
e pronto. E onde o Murilo tá, eu apareço também.
Então, cara, super obrigado, espero que seja de alto valor aí para as pessoas. E conta comigo, cara, me chama quantas vezes vocês quiserem.
É isso, e não é com tanta alegria, assim, como eu acabei de agradecer Letícia e Murilo, eu agradeço o Ricardo Tadashi.
Pra variar, eu gosto do seu jeito amável. De receber, mas ainda bem que você trata muito bem os convidados. Mas foi sensacional esse papo com a Letícia, com o Murilo também. A Letícia trouxe bastante coisa bem, bem legal e fora da mesmice, que é o mais importante para a gente poder participar. E eu anotei tudo, tá, Paulo?
Que bom. Você que deu play, não esqueça. Siga Murilo, se conecte ou siga Murilo e a Letícia. Os links estarão na descrição. Ricardo Tadashi também, segue ele, se conecta para falar umas groselhas. Link do livro que eu espero que a Amazon tenha estoque, porque depois de hoje vai vender para caramba, que é o Pequeno Príncipe. Estará na descrição também, então vai lá, compre. E muito obrigado por você ter dado play, novamente muito obrigado, Murilo, Letícia, Ricardo Tadashi. Tchau, fui.